Por cumprimentar a Confederação do Turismo de Portugal, o membro da delegação que representa a Confederação do Turismo de Portugal, Dr. Nuno Bernardo. Julgo que indicam-me os serviços que será esta a delegação, no caso unipessoal, a representar a CTP. Cumprimento e agradeço a disponibilidade e a presença e também penitenciando-me um pouco pelo atraso dos trabalhos, deve-se a várias audições que estamos a realizar com os parceiros sociais e provocou aqui um ligeiro atraso, para o qual peço a melhor compreensão. Esta audição no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social é uma audição que estamos a fazer aos parceiros sociais sobre diversas iniciativas legislativas que estão pendentes nesta comissão, designadamente o Projeto de Lei 525 do PCP, de combate à precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores, Projeto de Lei número 44 do PCP, repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, 955 do BE, repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego procedendo no setor público e privado. Projeto de Lei nº 839, também do BE, reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. E, por fim, também estão pendentes nesta comissão diferentes projetos de lei atinentes à matéria do luto parental, sumariava com esta, desta forma, que é o projeto de lei número 767 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 926 do PAN, 927 do BE, 949 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, 993 do PS e, entretanto, também baixou à comissão, ainda sobre o luto parental, um projeto do Partido Social Democrata, mas quando convidámos as entidades ainda não tinha baixado à comissão. A grelha de tempos é toda já conhecida de todos, depois de todas já estas audições aos parceiros sociais que realizamos. Iniciamos com uma intervenção inicial por parte da entidade convidada, no caso a CTP. Segue-se a ronda pelos grupos parlamentares que se dispõem até 5 minutos, cada grupo parlamentar, e encerramos com uma resposta conjunta por parte da Confederação de Turismo de Portugal, que tem uma duração até 15 minutos. Sem mais demoras, dou a palavra ao Dr. Nuno Bernardo, da Confederação de Turismo de Portugal.
Penso que estou a ser ouvido em condições.
Estamos a ouvir e a ver.
Muito bem, muito obrigado. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, boa tarde novamente. Agradecemos o convite que foi formulado para estarmos nesta audição e, como ponto prévio de alguma forma de enquadramento, terei sempre de mencionar que esta audição é efetuada num momento particularmente diferente do que aquele que se vivia há umas semanas a esta parte, o que de alguma forma, em nossa opinião, limita, pode condicionar a discussão das iniciativas em análise. E depois irei explicar porquê. Este momento político que agora vivemos, como referi, não pode ser descurado dos temas que aqui hoje nos trazem. As circunstâncias políticas e governativas alteraram-se, pelo que só no final de janeiro de 2022 iremos ter, de alguma forma, uma estabilidade, uma previsibilidade a esse nível com a entrada em funções de um novo governo e de um novo figurino na Assembleia da República. E esta nota prévia serve, de alguma forma, para justificar, da nossa parte, que a discussão de temas com esta transversalidade, nomeadamente alguns deles, e com o impacto a ser acentuado no mercado de trabalho e na sua estratégia de governação futura, porque é para o futuro que nós estamos a legislar, elas devem ter o tempo necessário para compromissos e consensos. E esses compromissos e consensos, por razões várias, são importantes e, por razões várias, também não foram, na nossa opinião, encontrados. Não vão ao encontro daquilo que é a realidade do mercado laboral português, que tem um conjunto de especificidades muito próprias, como nós sabemos. E essas especificidades, hoje em dia, são ditadas pelo desempenho da nossa economia, com os problemas que todos nós conhecemos, não é caso único no mundo, mas é um problema porventura acentuado em Portugal, fruto das suas fragilidades. Tem esta especificidade da nossa economia, também tem as assimetrias estruturais e regionais e com diversos estágios de desenvolvimento. E ninguém pode estar contra um mercado de trabalho que beneficie todos aqueles que fazem parte dele. Esse é o intuito de todos nós que estamos aqui a discutir estes problemas. E todos nós concordamos que se deve encontrar soluções para os problemas que vamos identificando pelo caminho. Mas o mercado de trabalho, de facto, vive da economia e esse mercado de trabalho fundamenta um direito do trabalho que tem que se ajustar a essa realidade, mas que não pode ser, eu diria, violentado ano após ano, legislatura após legislatura. São muitas as alterações à nossa legislação laboral, ao nosso Código do Trabalho, e isso não ajuda a dar estabilidade aos empresários nem aos seus trabalhadores. E a realidade que hoje vivemos no mercado de trabalho, ela é imprevisível e incerta por vários fatores, em nossa opinião. Porquê? Pela pandemia ainda em curso, pela incerteza da retoma, muito embora no turismo já existam indícios dessa retoma, pela incerteza ainda naquilo que vai ser a utilização dos fundos comunitários, e isso vai ser muito importante para a dinâmica da economia no futuro e para aquilo que poderão ser melhores condições para a nossa economia, e com isso temos empresas melhores e que consigam, de alguma forma, dar melhores condições aos seus trabalhadores. Há também incertezas pelas quebras nas cadeias de distribuição, muito em voga, pelas crises energéticas, muito em voga, pelas crises migratórias, entre outras. E posto tudo isto e feito este cenário de enquadramento, o que a CTP esperaria é que, com todos estes momentos que eu acabei de anunciar, é que as iniciativas em curso, nomeadamente aquelas que têm um leque alargado de transversal de matérias e de alterações ao Código de Trabalho, fossem, não diria retiradas da posição desta comissão pelos respectivos proponentes, mas que de alguma forma pudessem ser discutidas num momento futuro onde de facto existissem condições diferentes para todos nós podermos aqui discutir e chegar a consensos. Nomeadamente, levando também alguns destes temas à concertação social, o que não aconteceu. E aqui, em concreto, as iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda aproximam-se muito daquelas que o Governo aprovou na chamada Agenda para o Trabalho Digno e Valorização dos Jovens, a qual, como todos nós sabemos, não mereceu a aprovação das confederações patronais e, diga-se, nem sequer por motivos diferentes das estruturas sindicais. E qual é a razão de não nos revermos nestas iniciativas mais transversais, nomeadamente esta que tem a ver com a do PCP e com a do Bloco de Esquerda, naquilo que tem a ver com o combate à precariedade e ao trabalho forçado? É que ninguém, ou seja, do ponto de vista dos princípios, ninguém pode estar contra estas iniciativas que promovam o trabalho digno e a valorização dos jovens. Ao nível dos princípios estamos todos de acordo. Todavia, o meio para se chegar a este desígnio é que não é o mais acertado. E porquê? Porque, na nossa opinião, estas propostas, um pouco à imagem daquilo que foi a agenda, ou que é a agenda que está neste momento em discussão pública para o trabalho digno, introduz ainda maior rigidez no nosso Código de Trabalho e, com isso, maior receio às empresas. Limita também a capacidade, ainda mais, de contratar em função dos ciclos económicos, mas também da sazonalidade, ela muito marcada ainda no turismo. Limita também, em nossa opinião, a capacidade de adaptação às crises, penalizando também com isso os trabalhadores, e parte do princípio, aliás, bem patenteado em muitas das exposições de motivos que tive a oportunidade de ler, e na agenda também, que as empresas, por regra, são incumpridoras ou procuram deliberadamente incumprir. E isso não é verdade. E porque também em 2019 foi operada uma grande alteração ao Código do Trabalho, tendo de seguida, em março de 2020, sido declarada a pandemia, o confinamento, ou seja, não se deu tempo suficiente para o mercado de trabalho absorver todas as alterações que foram feitas em 2019. Portanto, o legislador nem sequer está a dar o devido tempo para que essas alterações se repercutam no mercado e que se perceba se elas foram ou não no bom caminho. E eu lembro que em 2019 esta discussão foi muito alargada e já se limitaram nessa altura importantes instrumentos jurídico-laborais, como seja ao nível da contratação, eu penso que todos saberão isso, e da organização do tempo de trabalho, apenas para citar estes. E por outro lado, estas propostas e iniciativas que hoje estamos aqui a discutir, estas mais transversais, na nossa opinião, dão um reforço desmesurado ao caráter sancionatório e contra a ordem nacional de algumas dos comportamentos que se pretendem erradicar, mas na realidade eu acho que vai ter um efeito perverso, porque não vai erradicá-los, apenas vai ajudar aqueles que estão a agir de uma forma ilícita, de alguma forma a poderem retificar os mesmos. E por fim, o culminar de toda esta ideologia inerente a essas iniciativas é que vai acontecer cada vez mais uma excessiva e cada vez maior regulação e intervenção do Estado no mercado de trabalho. E, portanto, com a crise económica que nós atravessamos e no rescaldo destes dois últimos anos que foram bastante fastidiosos e que dizimaram muitas empresas e até geraram inultrapassáveis necessidades de reestruturação, estas limitações, estas iniciativas em preço, eu julgo que impedem o recurso a importantes estruturas da organização que são essenciais à recuperação da eficiência laboral. E mais, estas as medidas propostas nestas iniciativas e na da agenda para o trabalho digno, que visam a redução da precariedade laboral, acabam em vez pela forma muito estanque e estaticista como estão redigidas, por criar entraves à oferta de postos de trabalho, numa altura em que os índices de desemprego começam a recuar. Então não nos podemos esquecer que foi o Código do Trabalho, ou foi com este Código do Trabalho, aquele anterior à reforma de 2019, que o país registrou nos últimos anos um bom desempenho económico, não fosse a pandemia. E o melhor desempenho da economia, como todos nós sabemos, traz consigo tudo mais. Maior estabilidade nos vínculos, quando seja possível, traz melhores condições salariais, traz melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. E nestas propostas e nas da agenda, destaca-se ainda questões que eu diria que têm que ser melhor estudadas e avaliadas, como em relação aos trabalhadores das plataformas e a questão da presunção de existência de contrato de trabalho com aqueles trabalhadores, sobre entidades que são a nova realidade da dinamização económica. Quer queiramos, quer não, essa vai ser a nova realidade. E, portanto, num dos países, Portugal, onde a legislação da OCDE, onde Portugal tem e é caracterizado como tendo uma da legislação laboral mais rígida, destacamos ainda, tanto na agenda como nestas propostas, uma atualização dos valores das indemnizações, por um lado, na agenda e por outro lado, nestas iniciativas do trabalho suplementar, para valores antes do período pré-troika, o que de alguma forma não precaver uma situação muito específica que ainda está a arrasar o nosso país. Eu gostaria de dar nota que o Center for Labour Research coloca Portugal como sendo um dos países com melhores índices legislativos do ponto de vista laboral no que respeita ao respeito pelos princípios do trabalho digno. E tudo isto com a legislação que nós temos hoje. É que, na nossa opinião, nós já defendemos isto e até em anteriores audições a CTP já teve a oportunidade de referir. Nós entendemos que o problema de Portugal, do nosso mercado de trabalho, não está na legislação. Ela existe, ela é inovadora até em determinados aspectos, tem permitido que o país cresça. O problema é, muitas vezes, o controle da sua efetividade. E esta crescente afirmação de que em Portugal o trabalho é transversalmente precário e indigno, por contraposição a não ser digno, e basta ler algumas das posições de motivos que acompanham ou que capeiam estas iniciativas parlamentares, eu relembro que esta agenda do trabalho digno não é uma invenção nossa, é um projeto das Nações Unidas sobre a agenda da Organização Internacional do Trabalho. Mas essa agenda do trabalho digno das Nações Unidas fala no apoio às empresas, fala no financiamento à empresa e na ajuda para criar condições adequadas para que elas possam prosperar e também fala na proteção dos direitos laborais. E o que falta aqui nestas iniciativas e na agenda para o trabalho digno, na nossa opinião, é este equilíbrio, ou seja, é um equilíbrio que falta à proposta do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, nomeadamente, sobre aquilo que tem a ver com o combate ao trabalho precário e ao trabalho forçado. É que sem empresários não há empresas, como é óbvio, e não há trabalho. E ainda que no imaginário ideológico ou laboral alguns possam pensar que isso venha a acontecer, não é possível. A realidade é que não. Tem que existir empresas, tem que existir trabalho. E tem que existir a devida flexibilidade para que as empresas possam fazer face a estas adversidades. Eu lembro que a quebra do turismo foi de 63% e espera-se que para até ao final deste ano, 2021, seja de 56%. Portanto, o que se esperaria do ponto de vista do turismo é que uma certa estabilidade nesta atividade para que possamos voltar a contribuir para a criação de emprego. E estas propostas de alteração, em conjunto com as de 2019, não ajudam à contratação, sobretudo no momento em que há uma acentuada falta de mão de obra, há uma dificuldade de planeamento, portanto não estão de acordo com os desafios que se vão colocar para o futuro. E esta tentativa desenfreada, e já aqui ouvi há pouco, de assumindo por muitos quadrantes a nossa sociedade política, no sentido de uma rápida regressão da legislação laboral ao período pré-troika, muitas vezes inviabiliza uma discussão mais pausada, mais séria, mais serena sobre todos estes temas. E, portanto, a CTP não pode dar o seu acordo a estas propostas, não se pode pronunciar sobre a especificidade das mesmas, porque para ela, para a Confederação, nós entendemos que há aqui não é uma diabolização, mas há aqui uma perseguição, muitas vezes, sem sentido ao trabalho a termo, e outras formas de contratação que ajudam a aumentar o emprego, entre elas o contrato muito curta duração, mas não só. Também, estas medidas, muitas delas, não promovem uma tentativa de equilíbrio no período pós-pandemia, que ainda é incerto. Há aqui uma certa interferência administrativa nas componentes remuneratórias, como eu já referi, através do trabalho suplementar, e não tem em vista, e isto é muito importante para nós, não tem em vista a eliminação das condutas ilegais, mas apenas cria um expediente para que, de alguma forma, estes, os incumpridores, possam, de alguma forma, retificar os seus comportamentos. Eu acho que não é isso que se pretende. E, portanto, para além de uma maior interferência do Estado no mercado de trabalho, eu acho que essa a legislação já permite esse controle. Assim existam meios para o efeito, assim a ACT tenha meios para poder levar a cabo o controle da efetividade da lei, porque a lei existe, a lei tem-nos permitido alcançar bons resultados. Para finalizar esta primeira intervenção, eu gostaria de referir que, em relação às propostas legislativas que têm a ver com a consagração ou alargamento da tipologia de faltas justificadas por motivos de falecimento familiar nas situações descritas e que são descritas nas várias iniciativas, nós, como é óbvio, somos sensíveis a esta discussão, que tem um grande impacto na condição humana de todos nós. Todavia, nós entendemos que os 5 dias que estão consagrados na lei desde há muitos anos esta parte são um mero período de ausência para tratamento de questões administrativas que não podem ser confundidas com o luto. O luto não se coaduna com prazos. E por muito que nós tentamos dizer que são 20, são 30, são 40 dias, não se coaduna com prazos. Eles variam de pessoas para pessoas, de agregado familiar para agregado familiar. Durará certamente, em muitos casos, anos ou uma vida em alguns casos. É uma situação catastrófica do ponto de vista familiar. Sabemos de certeza que 20 dias não são suficientes para pôr termo ao luto. Porventura, o que sabemos é que, caso este período venha a ser aumentado no futuro, que ele deve ser assegurado pelo Estado via os descontos para a segurança social que são efetuados pelos trabalhadores. Nas propostas apresentadas, naquilo que tivemos a oportunidade de ler, o alargamento de 5 para 20 dias e sendo atendido como falta justificável sem perda de retribuição, o ónus cai em cima da empresa. Portanto, o que entendemos aqui é que estas propostas, de alguma forma, deviam ter a devida articulação com a segurança social, para onde empresas e trabalhadores descontam. Em muitos casos, a ausência de um trabalhador por 20 dias tem que ser colmatada com a contratação de um outro trabalhador e, portanto, vai haver um custo acrescido para a empresa. No caso de micro e pequenas empresas, que é a grande maioria da tipologia empresarial do nosso país, sobretudo no turismo, isto faz muita diferença. Portanto, as propostas passam esse ónus para a empresa, descubram a intervenção do Estado, da Segurança Social, e neste domínio estamos em desacordo com esta ausência de articulação com o Estado. As faltas justificadas por luto, eu também já aqui ouvi na parte final de que eu tive a oportunidade de assistir do anterior debate, de alguma forma não sou o único instrumento existente para fazer face, para justificar a ausência do trabalhador por via de morte de um familiar. Há outros, eu sei que depois têm encargos para o trabalhador, mas nós entendemos que a lei, de alguma forma, deve promover esta articulação. E deve também ser geral e abstrato, ou seja, a morte, independentemente do seu motivo, é uma calamidade e, portanto, a lei deve atender essa generalização de motivos e não especificar, sob pena de muitas situações, também elas dramáticas do ponto de vista do luto, da morte, a ficarem de fora daquilo que é o enquadramento da lei, que são igualmente penosas e que são igualmente merecedoras de luto. E, portanto, nós também entendemos, a par das iniciativas a montante que já referimos, que estas atinentes ao luto, e dado que esta questão dos 5 dias é uma questão que já vem desde há muitos anos esta parte, valeria a pena uma discussão mais aprofundada, se possível passando também pelo crivo da concertação social, e porventura discutido no momento, já com a entrada em funções de um novo governo e já com uma nomenclatura da Assembleia da República devidamente estabilizada e projetada para aquilo que são os próximos ciclos governativos. Muito obrigado, espero não ter tomado muito tempo nesta minha primeira intervenção.
Muito obrigado, Dr. Nuno Bernardo. Entraremos agora na ronda pelos grupos parlamentares. Tenho indicação de que todos os grupos parlamentares com deputadas e deputados nesta comissão irão intervir. apenas o grupo parlamentar do CDS-PP. O senhor deputado, membro desta comissão, Pedro Moraes Soares, não pode estar presente por razões de ter outras reuniões de comissão em simultâneo, mas o CDS-PP acompanha esta audição através da presença do seu assessor parlamentar, Dr. Henrique Galado. Feita esta referência, vamos então iniciar as intervenções, começando pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Sílvia Torres.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Bernardo e, na sua pessoa, todos os profissionais do setor da atividade turística. Começo por agradecer, naturalmente, os contributos da CTP e saúdo também o trabalho desenvolvido ao longo dos anos nesta área. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância de diariamente podermos e termos o dever de afirmar o trabalho digno com mais e melhores direitos, promovendo para isso a valorização salarial e de carreiras, identificando o combate à precariedade laboral, com ações que transformem as palavras em algo concreto, em concretizações, nomeadamente. Acreditamos que, de forma determinada, seremos capazes de desenhar e concretizar uma agenda para o trabalho digno. Neste sentido, convém relembrar algum do caminho percorrido até hoje, apontando algumas das conquistas, nomeadamente a alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento com maior proteção para os trabalhadores, o aumento da obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias úteis, a redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4 anos, a eliminação do banco de horas individual, entre outras. Foi todo um percurso realizado com um esforço conjunto, durante um período particularmente e extremamente difícil, que exigiu muito de todos os parceiros, e que garantiu naturalmente que não houvesse recuos nas conquistas alcançadas. É por isso, naturalmente, tempo de encarar o futuro com alguma animosidade e com esperança, seguindo em frente, com determinação, na certeza, naturalmente, de que é possível sempre fazer mais e ainda melhor. O Governo já apresentou aos parceiros sociais um pacote de propostas para a alteração do Código de Trabalho. É importante relembrar que o Governo definiu e assumiu promover o emprego sustentável e combate à precariedade, em particular nos jovens, regular as novas formas de trabalho associadas às transformações no trabalho e à economia digital, reforçar os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através das plataformas, potenciar as relações coletivas de trabalho e negociação coletiva, melhorar a conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar. Naturalmente, neste caminho, reafirmamos a importância do Projeto de Lei 525 do PCP, dando assim continuidade ao combate à precariedade laboral e reforço dos direitos dos trabalhadores. Devemos, naturalmente, contudo, ter presente que qualquer alteração à legislação laboral deve ser enquadrada, articulada, deve, naturalmente, terem atenção à agenda para o trabalho digno, sem esquecer que estamos a iniciar uma situação de retoma após uma crise sem precedentes e que sabemos que ainda não está superada. Assim, consideramos que há muito a fazer para o futuro numa agenda de trabalho digno, em diálogo social, procurando soluções que sirvam trabalhadores e empregadores. É também ponto assente que o Governo quer a valorização do mundo laboral e dos direitos dos trabalhadores, mas que naturalmente apoia a economia, como o fez durante a pandemia e agora o fará com o PRR. E deixar também nota de que o PS valoriza a concertação social e entende que algumas das matérias tratadas nestas iniciativas são naturalmente complexas e carecem de um diálogo social maturado, e por isso mesmo é que fizemos questão de que os parceiros sociais fossem ouvidos nesta comissão. O PS viabilizou algumas destas iniciativas, mas sempre disse que era para melhorar na especialidade. Portanto, teremos de o fazer no futuro, com o tempo que estas matérias o exigem. Relativamente ao projeto de lei que aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento de descendente de primeiro grau na linha reta ou equiparado, também somos a dizer que o PS naturalmente gostaria e entende que estão reunidas as condições para se concluir nesta legislatura e já fizemos inclusive o seu agendamento potestativo. Gostaria ainda de deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, desejando que em conjunto e numa união de esforços possamos alcançar objetivos comuns, no sentido de voltarmos a ver o turismo e toda a atividade económica, mas particularmente o turismo, uma vez que estamos aqui mais focados nesta área, possamos voltar a ver então o turismo como uma atividade mais dinâmica, mais exportadora, mais competitiva da economia nacional. Bem-ajam.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sílvia Torres. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar então o Dr. Nuno Bernardo, representante da Confederação de Turismo de Portugal, e agradecer os contributos que nos trouxe aqui. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, queria só manifestar e reiterar algumas preocupações que o PSD tem vindo a evidenciar, nomeadamente, e também vão ao encontro daquilo que o Dr. Nuno Bernardo, a reflexão que nos induziu aqui, não vale a pena sermos muito rigorosos com os direitos dos trabalhadores se não formos rigorosos com a robustez económica para pagar esses direitos. E, portanto, temos sempre esta preocupação de mitigar os direitos dos trabalhadores com uma economia produtiva, robusta, competitiva, que possa efetivamente promover direitos dos trabalhadores, bons direitos dos trabalhadores. E, portanto, isto é uma reflexão que não pode ser feita separadamente. Não é por oposição economia em crescimento e robusta, não é por oposição aos direitos dos trabalhadores. Antes, pelo contrário, é uma coisa que tem que caminhar a passo e passo com outra. Depois dizer que estas matérias, há um princípio que tem vindo a ser seguido, que nos últimos anos foi demasiadas vezes preterido e violado, que é o princípio de determinadas matérias serem abordadas, discutidas e apreciadas em sede de concertação social. E a senhora deputada disse aqui que o PS valoriza a concertação social, mas valoriza só de boca, se calhar, porque valoriza tanto, que houve matérias que escondeu à concertação social, na última da hora veio a correr o Sr. Primeiro-Ministro pedir desculpa, e depois o que é que aconteceu? Aconteceu que, entretanto, também à margem da concertação social, entregam projetos de lei aqui no Parlamento, em que alteram o regime das faltas justificadas em caso de luto parental de 5 para 20 dias, à margem dessa concertação social e depois da pedido desculpas do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, isto não é de todo valorizar a concertação social. Há um princípio que diz que, de facto, os acordos alcançados em concertação social são acordos mais consistentes, provêm do diálogo social, e isto é um princípio que nós devemos ter sempre em conta. Depois, valerá a pena dizer qualquer coisa sobre o luto parental. Sra. Deputada, o PSD também apresentou, tal e qual o fez os demais partidos e o PS, um projeto de lei relativamente ao luto parental, aumentando o período de faltas justificadas, alargando esse período para 20 dias. Também o fez, e também o fez apesar de não ter sido matéria abordada em concertação social. Mas interessa aqui dizer que o fizemos porque vimos exatamente na obrigação de intervir com o nosso projeto de lei, exatamente para corrigir os excessos desta vontade legislativa que, mais uma vez, sem ter sido abordado e ter sido discutido em sede de concertação social, se vem triplicar, neste caso, o período de ausência dos trabalhadores por luto parental, imputando esses mesmos custos às empresas. Ora, o PSD sentiu-se na obrigação de intervir para mitigar e para corrigir estes excessos, porque na realidade o nosso projeto de lei aquilo que faz é que os 15 dias remanescentes que nós propomos de alargamento são pagos e custeados pela Segurança Social ou pelas entidades respectivas, e por isso é que intervimos, ainda que isto não tenha sido matéria de concertação social, mas exatamente para corrigir estes excessos, porque entendemos, e também creio que o Dr. Nuno Bernardo terá dito isso mesmo aqui, também entendemos que Estes encargos, esta imputação de custos deve correr por conta, naturalmente, da entidade da Segurança Social, não da entidade patronal, que já por si só, e nós somos sensíveis a isso, já por si só fica com a ausência do trabalhador. Mas aquilo que acontece, e não raras vezes, é que este tipo de trabalhadores, quando de facto, e estas vezes são muitas, acontece muitas vezes, e é um facto que estas pessoas estão numa situação de grande vulnerabilidade, que não lhes consegue ou não lhes permite, provavelmente, dependendo dos trabalhos e dependendo da pessoa, mas que não lhe permite voltar ao trabalho rapidamente, é necessário um tempo mínimo, não é de recuperação do luto, não é isso, mas um tempo mínimo para fazerem a sua vida normal, para entrar a sua vida minimamente nos eixos, digamos assim, mas não raras vezes estes trabalhadores já recorrem à Segurança Social e as empresas também se veem na contingência de terem que lidar com a sua ausência. Portanto, nós compreendemos esse lado da entidade patronal, mas quisemos, no fundo, mitigar essa ausência, que sabemos que também é sempre um constrangimento que as empresas têm que gerir, com a imputação destes custos à Segurança Social, de forma a mitigar este prejuízo. E, portanto, dizer que nós consideramos que o luto parental por si devia, os 5 dias são manifestamente insuficientes, temos essa absoluta consciência, revemos-nos na petição e nos desejos da petição, mas temos por princípio que estas matérias têm que ser sempre abordadas e tratadas na concertação social, e a nossa intervenção foi um bocadinho para corrigir aqui, digamos, estes atropelos que o Partido Socialista já nos habituou e os demais partidos que fazem à concertação social. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, que nos acompanha por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que já estão...
Perfeitamente, ouvimos e vemos, Sr. Deputado.
Queria também agradecer o contributo que foi aqui trazido pela Confederação de Turismo e dizer de forma sumária, primeiro nós não estamos aqui a discutir a proposta de lei do Governo. Haverá de chegar o momento, mas essa proposta não deu entrada no Parlamento e, portanto, não é exatamente isso que nós estamos a discutir. É evidente que alguns dos projetos que aqui são apresentados respondem a matérias que têm vindo a gerar já há bastante tempo discussões neste Parlamento, nomeadamente precisamente a retirada do legado da Troika da legislação laboral, no que diz respeito a férias, no que diz respeito ao descanso compensatório, no que diz respeito ao trabalho extraordinário, no que diz respeito ao trabalho suplementar, às horas extras, e no que diz respeito também aos despedimentos, às regras dos despedimentos, ao valor das compensações, regras que não podem ser pensadas sem ter em conta também as condições de contestação da licitude dos despedimentos. Relativamente ao balanço que nós fazemos das últimas intervenções legislativas, designadamente a 2019, ela certamente não será coincidente com a das confederações patronais, não será coincidente com a Confederação de Turismo. Também não estamos aqui a discutir o tema das plataformas, embora não queira deixar de sinalizar que este é um tema que para nós é muito importante e que achamos que sim, deve ser abolido o intermediário que a lei Uber, a malfadada lei Uber, criou através do conceito da introdução da figura legal do operador de TVDE, que deve ser eliminado, essa é uma figura jurídica que não deve existir e que deve ser retirada e expurgada da legislação. Achamos que é importante que o Governo tenha vindo de encontro a essa reivindicação, uma vez que nas primeiras versões mantinha essa figura do intermediário, agora aparentemente está aberto a eliminar e a não exportar essa figura para a regulação do restante setor das plataformas, designadamente dos trabalhadores dos estafetas, dos trabalhadores que operam em plataformas como a Glovo, Uber Eats e outras do mesmo estilo. Mas aqui, enfim, estamos a discutir estes projetos. Sobre o luto parental, creio que será feita uma alteração em breve no Parlamento, ou seja, ainda nesta legislatura, e esperamos que possa ser feita. O PSD apresentou agora, mais recentemente, uma proposta, os outros partidos já tinham apresentado, e nós entendemos que há condições para aprovar à esquerda uma alteração do luto parental e que não tem necessariamente que sobrecarregar a Segurança Social. Depois, sobre toda a temática do abuso que existe nas horas extra e da necessidade de repor as regras de majoração, também nos parece que é uma questão de, por um lado, de evitar a utilização excessiva das horas extra, por outro lado, de devolver rendimento aos trabalhadores que lhes foi retirado pela legislação da Troika, e por outro lado, de incentivar a criação de emprego, e entendemos que isso é que é essencial. Relativamente ao trabalho forçado, possivelmente não é a legislação que apresentamos tem uma incidência maior noutros setores da economia, designadamente na agricultura, na construção civil, mas parece-nos que realmente o reforço dos mecanismos de responsabilização solidária, de responsabilização de toda a cadeia de contratação, é muito importante. De resto, sobre as medidas de combate à precariedade, nós entendemos que Portugal continua a ter um gravíssimo problema de baixos salários e de precariedade do trabalho, e que o setor do turismo tem sido um dos que mais contribui para essa precariedade e para esses baixos salários. Dir-se-á, também tem sido um dos que tem contribuído para a criação de emprego, também é verdade, mas nós precisamos de ser, sem deixarmos de criar emprego, precisamos de ser mais exigentes com a qualidade do emprego que é criado, sobretudo em setores que pagam pouco, mas em que têm grandes lucros. E, de facto, nós vemos que, em muitos casos, o que acontece é um recurso a esquemas, às vezes até fraudulentos, de precariedade. Quando eu digo fraudulentos é porque se está a contratar muitas vezes para funções que seriam permanentes, ou para trabalho subordinado recorrendo a recibos verdes, ou para funções que são permanentes recorrendo a trabalho temporário, a contratos a prazo, e isso não nos parece que seja defensável. Da mesma forma que o próprio alargamento do período experimental, que é uma das matérias também que está em discussão num destes projetos, desde logo no projeto que foi apresentado pelo PCP, não nos parece que se deva manter essa regra, porque ela foi também um mecanismo de precarização. E certamente no setor do turismo, isso pode... Enfim, podemos ter aqui um testemunho sobre até que ponto é que isso foi utilizado. Portanto, agradecendo o contributo que nos foi aqui trazido, desejamos que não só agora seja possível dar passos no combate à precariedade, no combate ao trabalho forçado e no reforço dos direitos relativos ao luto parental, como esperamos que, em momento posterior, possamos fazer a discussão sobre mais medidas de combate à precariedade e de regulação das novas formas de prestação de trabalho, designadamente trabalho em plataformas.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tenho a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, que também nos acompanha por videoconferência, e a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também o Sr. Presidente, Srs. Deputados e, naturalmente, representante da Confederação do Turismo de Portugal, agradecendo a intervenção inicial que fez, e gostaria só de fazer aqui algumas observações, portanto, considerando a intervenção feita, considerando também as propostas do PCP que estão em discussão na especialidade, e duas iniciativas muito em concreto, nomeadamente aquela que se refere do combate à precariedade e também, naturalmente, a do trabalho suplementar. Relativamente à iniciativa legislativa do PCP sobre o combate à precariedade, efetivamente o que se pretende com esta iniciativa é contribuir para se eliminar todos os mecanismos que possam existir, de um ponto de vista até da legislação laboral, de promoção de situações de precariedade. O combate à precariedade, no nosso entender, deve ser feito no sentido da erradicação da precariedade e de garantir que todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes tenham um vínculo efetivo com todos os direitos laborais e sociais que estão naturalmente associados. Nós, nomeadamente no setor do turismo, também se verificou, aliás, nesta situação epidémica que temos vivido, a fragilidade da proteção social de muitos trabalhadores por força das realidades de precariedade a que estão expostos também neste mesmo setor. Aliás, num setor em que à realidade de precariedade se junta uma realidade de baixos salários, de horários de trabalho muito desregulados, de recurso a empresas de trabalho temporário, a outsourcing, também elas formas de promoção da precariedade, nomeadamente garantindo-se com essas empresas serviços essenciais que deveriam ser assegurados pela própria empresa e não pelo recurso a qualquer outra prestação de serviços, colocando naturalmente os trabalhadores numa situação de fragilidade, numa situação de instabilidade do seu vínculo e, como tal, também numa situação de instabilidade da sua vida, da sua proteção social, incluindo também dos seus próprios salários. Falamos de uma realidade, de realidades de precariedade que são também elas bastante alargadas, também com os falsos recibos verdes que são também promovidos, com contratos a prazo que são, no fundo, usados de forma abusiva, até mesmo a utilização de estágios, de estagiários que ocupam impostos de trabalho permanentes, e no setor do turismo essa também é uma realidade, e que deveriam ter um vínculo às empresas para as quais trabalham, porque são, estes estágios são utilizados de uma forma, de alguma forma, ocupando postos de trabalho e não como um efetivo estágio. Ou seja, estamos a falar de uma realidade que atinge centenas de milhares de trabalhadores no nosso país, uma realidade à qual é preciso pôr fim, no sentido de se garantir e de se fazer cumprir um direito constitucional, que é o direito dos trabalhadores à estabilidade no emprego e à segurança também no emprego. Foi neste sentido que o PCP apresenta esta iniciativa legislativa com um alargado conjunto de alterações, exatamente no sentido de reforçar a proteção e os direitos daquela que é a parte mais fraca na relação laboral, que é efetivamente a parte dos trabalhadores. No que se refere à iniciativa do trabalho suplementar também, o que nós estamos aqui a fazer no fundo é repor direitos que foram retirados aos trabalhadores, nomeadamente com alterações feitas ao Código de Trabalho em 2012. Estamos a falar, e não só ao Código de Trabalho, mas aqui no setor do turismo, por força também do peso do setor privado, estamos a falar naturalmente de alterações ao Código de Trabalho. Mas dizia eu que estas alterações retiraram naturalmente valores de direitos e valores de compensação aos quais os trabalhadores tinham direito, com um corte naquela que era o valor de compensação das horas extraordinárias, mas também com cortes nomeadamente no que se refere ao descanso compensatório. E sabemos que há instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que têm isto salvaguardado, mas também sabemos que muitos trabalhadores que não estão abrangidos pela contratação coletiva têm uma situação de poderem fazer horas extraordinárias e não terem de uma forma justa essas mesmas horas extraordinárias remuneradas. Por isso o que fazemos é garantir a todos os trabalhadores a justa remuneração pelas horas extra que fazem, também garantir o direito ao descanso compensatório e naturalmente que nesta mesma área não podemos deixar de dizer que é preciso combater o abuso que existe no recurso ao trabalho suplementar, muitas vezes recorrentes ao trabalho suplementar, para não se contratar mais trabalhadores que são precisos em muitas áreas, até por força de muitas horas de trabalho suplementar que são feitas em diversos setores de atividade do nosso país. Por isso, no caso desta iniciativa legislativa em concreto do trabalho suplementar, estamos a falar de uma reposição de direitos que, aliás, já deveria ter sido reposto há muito tempo, na qual o PCP tem insistido e, naturalmente, que voltamos hoje a insistir, porque estamos a falar de direitos que os trabalhadores já tiveram, que lhes foram retirados pelo governo do PSD e do CDS, e que é mais do que horas de se reporem esses mesmos direitos laborais. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada Diana Ferreira. E agora, para uma resposta conjunta, tem a palavra o Dr. Nuno Bernardo, pela Confederação do Turismo de Portugal.
Muito obrigado. Eu agradeço todas as intervenções que foram feitas e irei começar pela primeira intervenção da senhora deputada Silvia Torres.
Peço desculpa, Sr. Doutor, só referir, não sei se...
Tem toda a razão.
Não tem, exato, a imagem.
Não foi, não era propositado, foi mesmo esquecimento. Muito bem, penso que agora já tenho o vídeo. Eu iria então comentar a primeira intervenção da senhora deputada Silvia Torres. E, de facto, a Confederação sempre defendeu em sede CPCS e defende-o também aqui, que a valorização do trabalho digno e a melhoria das condições salariais são, para a CTP, uma das condições essenciais do nosso mercado de trabalho. Todavia, a agenda para o trabalho digno acabou por reservar um conjunto de alterações ao Código do Trabalho que vão muito para além desse trajeto ou desse fim, que era o fim preconizado. E tinha, de alguma forma, camuflada em si mesma uma tentativa de fazer regredir importantes institutos jurídico-laborais para uma fase já por todos reconhecida, na fase pré-troika. Nós entendemos que o Código do Trabalho, a atual legislação laboral, tem todas as condições, a atual, tem todos os equilíbrios que nos permitem fazer face aos desafios que se vão colocar no futuro. E, portanto, nós também estamos disponíveis para discutir alterações, não com aquela magnitude, não com aquela preponderância e ímpeto naquilo que tem a ver com a regressão de importantes formas de flexibilidade que ainda hoje existem, das poucas que vão existir no nosso Código de Trabalho. Estamos disponíveis, mas num ambiente de concertação, de diálogo social, de maior consenso, que eu penso que também poderá ajudar posteriormente, como fizemos no passado tantas vezes, à Assembleia da República, depois também a poder legislar de uma forma, eu diria, mais próxima, mais consentânea, com aquilo que é um ambiente de paz social que é por todos desejado. E as condições da melhoria das condições salariais não podem ser decretadas por via administrativa, elas dependem de uma conjuntura da economia de diversos fatores. Não é a alteração do Código do Trabalho que vai fazer com que as empresas tenham capacidade para remunerar mais e melhor. Todas as empresas querem fazer isso. Depois teremos que ver se têm ou não condições e se determinados setores têm ou não condições para fazer isso. Porque desde que eu me lembro, e os últimos programas do Governo têm tido, pelo menos na letra dos mesmos, têm tido esse cuidado, mas depois há uma dificuldade de passar à prática. Desde quando ou quando é que nós mexemos em custos de contexto relevantes? Quando ou quando é que nós mexemos na fiscalidade que neste momento impende sobre as empresas? É porque se nós tivermos essa capacidade de reduzir custos de contexto e de mexer na fiscalidade em algumas áreas, nós depois vamos receber receita fiscal por outro lado e isso vai possibilitar com que a economia funcione melhor, com que as empresas possam contratar melhor e possam dar melhores condições aos seus trabalhadores. E eu lembro que muitos dos indicadores internacionais colocam Portugal, ou seja, a legislação laboral portuguesa, a atual, já com a atualização, com a reforma de 2019, que na nossa opinião foi regressiva em alguns aspectos, mas ainda assim foi possível negociar outros na altura do anterior governo, ainda assim, esses indicadores internacionais colocam Portugal com elevados níveis do ponto de vista legislativo de proteção do trabalho digno. Não há nenhum indicador que coloque Portugal ao nível de algumas citações que eu vi nas exposições de motivos de alguns dos projetos de lei que aqui estão em apreciação nesta comissão. Ainda agora, respondendo à senhora deputada Sandra Pereira, concordamos, revemos-nos nas preocupações evidenciadas, porque de facto é como eu disse, só um bom ambiente económico, só eliminando alguns dos problemas estruturais que o nosso país tem, é que teremos condições para ter uma economia empresarial mais forte e com maior capacidade para distribuir, para melhorar e para dar melhores condições. De facto, o que tem acontecido nos últimos tempos, nomeadamente aquilo que tem a ver com a legislação laboral, é que ela tem sido, de alguma forma, descentralizada da concertação social. E nós não entendemos que ela deve ser levada à concertação social por vaidade. Nós entendemos que na concertação social há uma maior proximidade, por fruto da representação que todas aquelas entidades que ali têm assento têm, no sentido de dar os melhores inputs daquilo que é a realidade de cada setor, daquilo que são os anseios dos trabalhadores. Já temos dado sinais de grande maturidade no passado, temos alcançado importantes acordos para Portugal em momentos críticos para o nosso país, temos dado esse sinal. E, portanto, nós gostaríamos e queremos e consideramos que estas matérias, até como personifica o nosso Código de Trabalho, têm de ser levadas e discutidas e negociadas na concertação social. E é assim que nós gostaríamos que o próximo governo, independentemente de quem ele seja, que venha a valorizar aquele espaço da segurança da concertação social. Sobre a proposta entrada do PSD sobre os dias de luto, pois é como eu referi, pronto, tivemos conhecimento dela agora, é um avanço. Portanto, a majoração dos 15 dias remunerados pela Segurança Social, e eu julgo que é uma proposta que se pode aproximar mais daquilo que seria o desejável. Eu já expliquei aqui a importância que tem para uma micro e pequena empresa abdicar de um trabalhador durante 20 dias sobre uma situação calamitosa como é o luto nas situações descritas, mas a empresa terá que ter, com certeza, um custo acrescido para contratar uma outra pessoa para estar a substituir aquele trabalhador que não está durante aquele período, né, a exercer as suas funções. E, portanto, achamos que é uma proposta mais ponderada, mais equilibrada, e que nós gostaríamos, sendo possível, também de analisar em concertação social no futuro e, de alguma forma, consensualizar alguns dos aspectos que podem ainda ser consensualizados. Sobre a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, de facto, não estamos a discutir a proposta do Governo nesta sede, mas a proposta do Governo da Agenda para o Trabalho Digno e Valorização dos Jovens, em muitos aspectos, tem temas comuns com as iniciativas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda. E essas iniciativas comuns que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda são aquelas que as confederações, nomeadamente a CTP, rejeitaram liminarmente na agenda. E, portanto, era indissociável que não se pudesse fazer esta comparação, porque eu acho que a comparação é óbvia. 2019 não foi uma revisão laboral tão má do ponto de vista do Bloco de Esquerda como aquilo que é a percepção das confederações patronais. Como é óbvio, não esperaríamos outra afirmação, mas de facto ela é. De facto ela é. E quem gera empresas e quem gera de trabalhadores no seu dia-a-dia notará as diferenças grandes que existem até 2019 e de 2019 em diante, muito embora eu diga e continue a afirmar que não tivemos tempo suficiente para colocar em marcha as alterações que foram levadas a cabo em 2019. Ainda assim, em 2019 foi possível, com o governo da altura, encontrar algumas válvulas de escape que não foram possíveis negociar, nem sequer dialogar, nesta agenda para o trabalho digno. Sobre a utilização excessiva das horas extra, não há nenhum empresário que o queira fazer. É sempre de evitar a utilização de horas extra. Aliás, a tipologia legal do trabalho suplementar diz claramente que elas só devem ser usadas em situações excepcionais, e é isso que acontece. E muitos dos contratos coletivos de trabalho, sobretudo na atividade económica do turismo, de alguma forma atenuam todas estas situações e já prevêem algumas destas situações. Agora, nós estamos a falar aqui de uma transversalidade para toda a economia, e decretar administrativamente, sem olhar para a economia e sem aquilo que está à volta das empresas, sem olhar para a carga fiscal, sem olhar para os custos de contexto, mexer no aumento do trabalho suplementar nesta fase, pode não ser o mais sensato. Portugal tem um problema de precariedade e de baixos salários e o turismo contribui para o efeito. Não é verdade, mas eu desafio o Bloco de Esquerda a apresentar esses dados. Eu lembro que a contratação coletiva do turismo é bastante dinâmica. A contratação coletiva do turismo não é unilateral. As tabelas salariais são negociadas por sindicatos e associações patronais. E neste momento, no turismo, remunera-se, eu diria, já acima daquilo que é a proposta de valorização do salário mínimo para 2022. Eu diria muito mais acima. Há um problema de falta de mão de obra e há um problema de querermos reter as pessoas nas nossas empresas. E, portanto, não é verdade esta mensagem que se passa sistematicamente de que o turismo é a antecâmara de todos os problemas do mercado de trabalho em Portugal. Não é verdade, mas desafiamos quem faz estas afirmações a apresentar factos concretos do que aqui diz. Porque é grave que se diga que há aqui um intuito objetivo, eu diria até doloso, naquilo que é a minha percepção das palavras, de uma utilização da precariedade sistémica no turismo. Não é verdade, não é verdade. Isso é desconhecimento total do setor. Em relação à intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, que eu também agradeço, eu compreendo e sei que, de facto, aquilo que está por detrás da intenção do Partido Comunista Português é de reverter, de facto, todos os mecanismos que confiram flexibilidade ao Código de Trabalho. Isso está perfeitamente claro. Daí a nossa intervenção, daí dizemos que não podemos acompanhar uma proposta com estas características, porque é uma proposta ideológica, é uma proposta completamente ao lado da realidade e é uma proposta que não olha para o futuro. E, de facto, eu gostaria também de perceber onde é que a fragilidade da proteção dos trabalhadores deste país tem sobretudo a ver com a atividade económica do turismo. A atividade económica do turismo tem especificidades, tem uma miríade de ramos de atividade e tem, isso corre-se das tipologias lícitas que o Código do Trabalho e a Constituição e outros mecanismos legais do nosso país conferem para a contratação de trabalhadores, para a gestão de trabalhadores, etc. Portanto, não é verdade que a sazonalidade do turismo esteja eminentemente relacionada com precariedade. É uma característica intrínseca e inultrapassável da nossa atividade. E é uma atividade que muito contribui para o emprego deste país e assim esperemos que o venha a fazer novamente. E, portanto, não concordo que exista aqui uma utilização abusiva dos contratos a termo, abusiva, porque quando eu leio abusiva é para além dos limites da lei, portanto ela não existe, e desconheço situações, podem ser pontuais, como em qualquer lado, mas aí a ACT tem meios para intervir, da má e abusiva utilização de estágios profissionais. Portanto, são situações que muitas vezes são ditas e que depois não têm conexão com a realidade ou baseiam-se em situações muito pontuais e que não conferem um quadro real e transversal da atividade económica do turismo, que é uma atividade moderna e é uma atividade que está muito preocupada com a dignificação do trabalho e com a proteção dos seus trabalhadores e da retenção dos seus trabalhadores. Portanto, era o que me oferecia dizer nesta intervenção inicial. Final, peço desculpa.
Muito obrigado, Dr. Nuno Bernardo. Agradeço-lhe a disponibilidade, as intervenções e os contributos que aqui nos deixou. E, naturalmente, este cumprimento e agradecimento é também à Confederação do Turismo de Portugal por se ter disponibilizado para esta audição e nos deixar aqui estes contributos. Assim sendo, terminamos esta audição. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados e uma boa tarde a todos. Muito obrigado.